Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos.
Nós do Dá Pra Fazer esperamos que você, ouvinte, agora esteja em quarentena, preso dentro de casa e sem nada para fazer. E, por questão de identificação, a convidada de hoje é alguém que já se identifica com a situação faz algum tempo. A convidada de hoje é a Andréia, que está desempregada há quanto tempo, Andréia?
7 meses.
Olá, ouvintes do Dá Pra Fazer! Estamos de volta com mais um episódio. Eu sou a Gabriela. Se você quiser saber o que eu faço da vida além de gravar podcast, procure por Gabriela Peixoto T no Instagram ou @peixotorres no Twitter. E estou aqui dividindo bancada com Milena. Tudo bem, Milena?
Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 3 de abril e o mundo tá acabando. E a gente tá gravando o podcast como se nada estivesse acontecendo. Enquanto o mundo não acaba, me segue nas minhas redes sociais, é arroba www.mle. É arroba www.mle. Meu Deus! Agora eu entendo as pessoas. É arroba www.mlna em todas elas. Andréia, seja bem-vinda. Por favor, se apresenta pra gente.
Obrigada. Eu sou Andréia Correia e estou desempregada há 7 meses e não tem nada de interessante nas minhas redes sociais, então.
Andréia, então você não quer citar suas redes sociais?
Não, né? Eu não quero, só não precisa, mas
A vida é mais que isso, né?
É.
Agora que estamos em quarentena, não.
É. Mas sim, porque você pode fazer outras coisas também.
Desculpa, gente. Desculpa o ar deprê deste episódio. É que eu tô preocupada que amanhã é aniversário da minha mãe e vou ter que ficar em casa
Já
e
fez o
comemorar em
bolo?
casa. Ainda não, mas eu mesma vou ter que fazer com minhas próprias mãos, igual nossos antepassados. Eu costumava comprar, mas agora não posso sair de casa pra comprar.
Pois é, nós estamos aí seguindo firmemente com a quarentena. Será que estaremos seguindo? Ou estamos? Eu tô perdida no tempo. Porque hoje é dia 3, né, de abril.
Sim.
A gente tá gravando quando?
Então, gente, a gente tá no passado. Eu estou contando com o meu desespero no dia 3 de abril, porque eu sei que até lá eu vou estar mais desesperada do que agora. Então, essa tristeza, eu não tô triste agora de verdade, mas eu sei que no dia 3 de abril eu vou estar triste. É todo um planejamento da minha saúde mental pra eu saber quando eu vou estar no fundo do poço.
Tem um quadro assim, né? É igual o que eu tenho no meu escritório.
É.
Triste, 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 filhinho, triste. Aniversário da minha mãe, triste.
Não,
Ai, mas eu
aniversário
acho que
da
vai.
minha mãe em quarentena e triste.
Mas eu acho que vai estar bem pior até lá, então acho que vai dar pra estar bem triste.
Olha, talvez a Andréia não esteja mais desempregada no dia 3 de
Nossa,
abril.
amém! Fiz entrevista, mas
É
acho que
que
não vai
ela
dar
trabalha.
certo.
Ela trabalha na área da saúde, então talvez no desespero dê um emprego pra ela em algum tipo de hospital.
Nossa, verdade, né? Podia alguém ficar muito desesperado e falar, não quero mais trabalhar, aí me contrata num lugar, ia ser ótimo.
Mas calma aí, vamos contextualizar. Primeiro, Andréia, o que você estuda?
Eu faço farmácia, tô no sétimo semestre.
E aí você está fazendo entrevistas para essa área ou está aberta a outras áreas também?
Então, a área que eu gosto mesmo é da farmácia na oncologia, que é, tipo, maravilhosa, que eu adoro. Mas, né, é meio escasso aqui em Cuiabá a área de emprego. Então, eu também vou na manipulação homeopática, que também aceito, né?
População homeopática.
Ai, gente, é meio difícil porque eu não acredito muito. Mas é.
Ó, amiga.
Não é. É manipulação de produtos naturais com base natural, entendeu? Para as patologias no geral, para dor de cabeça, para imunidade. Aí nas farmácias de manipulação tem a manipulação homeopática e a outra normal, que é de creme, de remédio, para você misturar mais de um remédio para não ter que tomar vários comprimidos e tal.
Que são mais personalizados, né? O
Isso
problema do
é.
paciente. Entendi.
Então, Andréia, como desempregada, está falando sobre o emprego que ela gostaria de ter no momento.
É, gostaria de trabalhar, num geral, né? Mas, assim, se fosse para falar, Andréia, você tem dois empregos, escolhe, seria com certeza da farmácia oncológica mesmo.
E qual semestre que você tá, Andréia?
No sétimo.
Tá finalizando, então.
Graças a Deus, só
E
três.
como que é o curso de farmácia para os estudantes que estão começando nessa área?
Então, na verdade, quando eu comecei, eu nem pensei em farmácia. Eu vou trabalhar na área da farmácia. Eu comecei querendo ir pra perícia criminal, mas aí do nada eu achei um estágio na farmácia oncológica, daí eu me encantei e agora é a área que eu quero. E, tipo, eu tô realmente me encontrando, porque na verdade eu não esperava gostar tanto assim, tal, mas eu tô adorando.
Que bonitinho. É uma pessoa no sétimo semestre que diz ainda estar gostando da faculdade.
Sim.
Gente, contratem a Andréia. Ai,
gente,
por favor.
E a gente tem toda uma geração de jovens que querem ser peritos criminais porque assistiam muito CSI.
Ah, sim, sim.
Minha irmã, inclusive, fez faculdade de biologia querendo ser perita criminal e hoje ela é maquiadora.
Mas você sabe, eu juro pra você, cara, isso é muito bizarro. Porque eu também queria ser perita criminal, eu queria ser a Sarah. Pra ter um romance com o Grayson do CSI. Não tem o Grayson? É Sarah e Grayson?
Aham, uhum. Nossa, mas eu prefiro muito o Nick.
Hoje, você é adulto e tal, você prefere o Nick, né? Um pouco mais natural. Mas eu achava que o romance da Sarah do Grace era uma coisa assim, tipo assim, eu falava, meu Deus, é isso.
Preciso
com o perito.
Disso.
É isso com o perito criminal faz.
Pois é. Inclusive, uma vez, eu conversando com o perito, eu achei que eu ia querer muito ser de campo, tipo, ir lá, ver onde a pessoa morreu e tal. Mas aí, ele mora em Curitiba, esse perito que eu conheci. E ele tava me falando que, tipo, era 3 horas da manhã, tava frio pra caralho e chovendo. E ele tinha que ir, tipo, não dava pra ele ficar dentro do laboratório. Fica tipo, talvez eu não queira isso.
E no CSI não tinha essas coisas,
não,
né?
Tava, era sempre um tempo de boa.
Era um sol se pondo na Flórida, umas coisas assim, não era?
Nossa, mas tinha uns episódios tensos, assim. Eu lembro que o que mais me traumatizou, porque na época eu ainda era criança, foi do cara que foi enterrado vivo.
Ai, o Nick
foi enterrado vivo.
Aí
apareceram 2 ou 3 episódios, tipo, do pessoal procurando ele enterrado.
Disso eu também fiquei com um pouco de medo, mas eu acho que ainda tava de boa.
Ai,
porque...
mas quando você é encantadinho por essas coisas, você acha legal.
Boa, né? Ah, isso daí passa numa boa.
A gente foi pra um pouco longe, né? Na conversa sobre séries, mas... André, então conta pra gente, como é estar desempregada? O que você faz na sua rotina?
É bem entediante, tipo... No começo, você fica com uma crise muito grande, tipo... Meu Deus, como eu pude viver tanto tempo, tipo... Só estudando de manhã e não fazendo nada o resto do dia. Porque, pelo menos eu tava acostumada a trabalhar de manhã e de tarde, fazer faculdade de noite. Daí... Do nada, eu tava só fazendo faculdade de noite e eu fiquei, meu Deus, o que que eu faço? Eu fiquei com muito tempo vago na minha vida. Alguns surtos vieram daí, por motivos óbvios, de nada pra fazer. Então, você fica criando coisa na sua mente, você fala, tá muito sem graça a vida, melhor, né? Dá uma agitadinha aqui, aí você cria coisa na mente. É a gente ter muito tempo vago e aí você fica criando coisas na sua cabeça, porque chega uma hora que você enjoa de ver série, você enjoa de ver filme, parece que nenhum filme... É legal, e tudo que é legal você já assistiu e não quer assistir de novo, e não tem mais nada na TV que te prende.
E Andréia, quantos anos que você tem?
Eu tenho 22.
22. Vamos contextualizar em qual cenário que você está hoje. Hoje você é sustentada por sua família, você já teve empregos antes e agora está numa situação diferente?
Eu já estagiei, eu já trabalhei de carteira assinada também. Eu moro com os meus pais. Então, sou sustentada por eles atualmente, né? Só que quando eu comecei a trabalhar, minha mãe pagava minhas necessidades básicas e eu, as coisas que eu queria, mas, tipo, entretenimento, eu suponho. Eu tava acostumada com isso. E aí, eu perdi por hoje, né?
A gente cresce.
Aí, é meio... Meio não, é completamente ruim agora, tipo, quando você se acostuma a ter sua renda e aí você não tem mais... E tem que ficar pedindo pra sua mãe, sei lá, dinheiro pra você tomar um sorvete. É bem ruim.
Nunca passei pela situação de estar desempregada. Parte pelo privilégio de que, desde sempre, eu trabalho no mercado dos meus pais. E aí, quando eu saí do mercado dos meus pais, eu fui trabalhar com outras coisas. E eu nunca passei por essa situação de, meu Deus, não tenho da onde tirar dinheiro. E parece muito desesperador. E só de pensar que essa situação é a situação de... Quantos milhões de desempregados a gente tem agora?
Muitos.
São 14 milhões, eu acho.
Eu não sei, eu sei que são muitos.
São milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil, muita gente.
Mas Andréia, nesse tempo livre que você tem agora, além de surtar, você tá usando esse tempo pra alguma outra coisa?
Então, eu descobri que eu gosto de pintar, apesar de não saber. Então eu comprei todo um kit de aquarela e fico pintando em casa como se não tivesse nada pra fazer, porque na verdade eu não tenho. Na verdade eu podia estudar, né? Não.
Estudar não é um hobby aceitável.
É, isso é verdade.
Eu nunca passei por essa situação de desemprego, assim como Milena, mas também é uma coisa que dá um certo receio. Quando eu comecei a trabalhar, eu tava com 16 anos, comecei a trabalhar, assim, ah, quero trabalhar.
Fazer sabe? Alguma coisa, onde
quero pagar meu cinema, meu sorvetinho, era tipo nessa. E aí é uma situação bem bizarra, assim, que na situação que eu comecei a trabalhar, eu sentia que nunca mais na vida eu podia parar. Sabe? Sim, uh-huh. Então eu fico pensando, gente, se você tem uma outra fonte de renda, você pode evitar começar.
É, mas a gente sabe.
Porque
que
depois
essa...
você fica desesperado.
Exato, depois... você fica com uma sensação de, tipo, meu Deus, se eu perder. Tipo, a minha mãe, ela me dava esse conforto de tudo bem, uhum. se você perder esse emprego e tal. Mas eu falava, não. Não, não ela é já me sustentou a vida inteira e tal. Então, começava a ter uma ansiedade, assim, um medo. Mas a gente sabe que a situação de milhões de brasileiros não é essa. De, ai, agora eu vou trabalhar, ai, agora eu não vou. Ai, agora eu posso, agora eu não
precisam.
Posso.
Precisam.
A gente precisa, né?
É, e nem todo mundo vai ter a mãe pra dar dinheiro. Essa
exatamente.
Parte da gente tá aqui com um exemplo de desempregada que não vai passar fome por estar desempregada.
Exato. Morrer de fome a gente não vai, né?
É. Então, é uma porque parcela... tem muita gente que não tem pra onde ir. Tipo, tá desempregada, não tem mais como... Da onde tirar dinheiro pra nada e...
E acabou.
O que acontece?
É, tem muita gente que não tem
mesmo. O empregador tá tipo... Foda-se, sabe?
Uhum. E o que que muda na quarentena?
Nada. Não, muda assim, porque eu ficava em casa sozinha, então, tipo, eu tinha a casa toda pra mim, pra fazer o que eu quisesse, limpar do meu jeito, e não ia ter ninguém enchendo o saco.
Você tem
agora...
como hobby agora fazer faxina?
Ah, é legal, né, deixar tudo limpinho e tal.
Passa a quarentena lá em casa, amiga.
Tudo bem. Só que agora tem as minhas irmãs, e, tipo, eu não consigo fazer as coisas no meu tempo, do jeito que eu quero, porque tem sempre alguém, tipo, estrovando, e é horrível.
Sim. Motivo pelo qual eu faço as reformas de madrugada. Tá todo mundo dormindo, parece que o mundo acabou, só tem eu e a casa. E aí eu não preciso lidar com a opinião das outras pessoas.
Mas aí, se eu fizer isso, eu vou ficar com sono durante o dia.
Oi,
e
você
se
vai
eu
ter
ficar com sono durante
fazer.
O dia, ninguém deixa eu dormir. Então eu vou ficar com sono e sendo incomodada.
Eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar na balança aí, né?
Exatamente.
Na situação de quarentena. E você, Milena? Você falou que nunca passou por situação de desemprego, né?
Uhum.
E já teve uma situação que você achou que ia ficar desempregada?
Não.
Okay.
Não, mas é que eu sempre fui... Primeiro, eu trabalhava com os meus pais e eles não podiam me demitir, porque eu sou filha deles. Poderia, mas até hoje eles nunca demonstraram interesse em me demitir.
Porque senão eles teriam que pagar outro funcionário.
É, e eu tenho que ensinar outro funcionário. E depois disso, eu comecei a trabalhar como maquiadora, que eu atendia domicílio, então eu não era funcionária de ninguém. Eu quase fui contratada por um salão. Mas aí eu fugi, porque...
um trabalho de carteira assinada, não quero.
É, foi mais ou menos isso a situação na minha cabeça, mas foi porque me comprometer a ser funcionária de alguém é um privilégio, uma fala muito privilegiada disso, isso aí, porque eu sei que tem muita gente trocando emprego, mas me comprometer a ser funcionária de alguém, a ter, tipo, uma rotina certinha, me desespera um pouco, porque eu sei que eu tenho várias outras coisas que eu quero fazer, tipo, meu trabalho com internet... Por exemplo, tem coisa do Twitter, que eu tenho um horário específico que é horário de pico, em que tem que fazer os tweets lá no meu Twitter, fazer propaganda. E esse horário de pico é o mesmo horário de pico de um lugar que eu posso estar trabalhando.
Não quer se prender.
É, e se eu for ser funcionário de alguém, eu tenho certeza que não vai ser algo igual eu posso falar aos meus pais, tipo, não vou trabalhar agora que eu tenho que ficar no Twitter. Eu vou ser demitida, e aí...
Vai ficar desempregada.
É. Essa coisa de demissão é uma coisa que... Todo trabalho que eu tive, eu achei que ia ser demitida. Todo trabalho que eu estava, eu tive um momento que eu falei, agora vai. Agora fodeu.
Mas você tava certa ou não?
Não. Graças a Deus, não. Mas mais, é mais uma situação de complexo mesmo,
uhum.
sabe? De achar que você não tá fazendo
certo.
Eu
acho que quando você é demitido da primeira vez, você sempre vai ter essa impressão, tipo, qualquer coisinha que você faz, tipo...
Então, no meu caso, não teve isso. Mas eu acho que é porque eu tive muitos exemplos próximos a mim, sabe? Uhum. E, tipo, no meu caso, não teve isso por, sei lá, sorte, sabe? Acontece que muita gente. Então, acho que na situação, eu tinha esse medo, esse desespero de, meu Deus... No primeiro emprego, era mais o desespero de ego mesmo. De, meu Deus, uhum. vou ser demitida. A partir do segundo, que eu já me vi obrigada a trabalhar, era tipo, meu Deus, como eu vou pagar
fazer?
A minha comida? Era meio que isso. Mas essa questão da carteira, ela tem esse lado ruim, que é do compromisso e de você ser responsável pelo negócio de outra pessoa. Você é um braço de todo aquele negócio. Mas também é uma segurança, né, que você tem, tipo, de direito trabalhista, de várias coisas que te trazem uma segurança. Se você for demitida,
eles têm que te pagar rescisão e vice-versa.
Sim. E é uma coisa que você tem que pesquisar e sempre dar tá a par se a empresa de fato tá fazendo tudo.
É.
Porque quando eu fui desligada da onde eu trabalhava, tipo, quase me deixaram de pagar uns 3 mil reais e eu não sabia porque foi meu primeiro emprego e eu fiquei de boa.
E
tipo,
ninguém... E assim, se você não enche o saco do RH, você nem fica sabendo
sim,
das coisas que você tem.
Bem isso.
E você tem medo de cobrar o seu direito.
É porque
você
acha que tá sendo chata.
Exato.
Que você tá cobrando coisa que você não merece, que não é do seu direito.
Teve... Eu me demiti algumas vezes. Eu acho que em todos os empregos eu me demiti.
Não quero essa bosta.
É, e aí um único era com carteira assinada. E quando eu tomei a decisão de me demitir, eu nem me liguei da grana que eu tinha que receber. Sabe? Não era nem de demissão, de férias e proporcional. E era uma grana boa, cara.
Sim!
Eu falei, mano, ainda bem que eu sou carteira assinada.
E quando você se demite, você não tem direito, tipo, seguro-desemprego, nada.
Não,
você,
é,
tipo...
eu não... Então, mas aí foi isso. Eu fui me demitir já achando que eu não tinha direito, tipo, a zero. Aí eu descobri que eu tinha proporcional de férias, essas coisas básicas que a gente tem. E como era a minha primeira vez com carteira assinada, eu não sabia.
Então, eu aprendendo, eu também não sabia.
Falei, olha, eu vou sair, cumpri meu aviso prévio. Aí meus amigos falaram, você já pegou suas férias e tal? Eu, é sua grana, mas eu me demiti. Ele falou, mas você tem um proporcional, tem os direitos
não
e tal.
Não sabia disso, não.
É, você tem um proporcional de férias e um proporcional de quantos meses você ficou. Então, quanto mais você demora pra se demitir, mais grana você ganha. Não é uma grana, assim, mas...
Não é, tipo, dá
segurada.
Pra você viver o resto da sua vida sem trabalhar.
É, mas é uma segurada.
Nossa, tá sendo muito legal gravar esse episódio, porque por eu nunca ter trabalhado de carteira assinada, eu não sabia de nada disso. Eu vejo muito essa segurança no trabalho de carteira assinada, porque trabalhar por conta, assim, é a situação de que se eu parar de trabalhar, eu não tenho dinheiro, e aí...
É uma coisa que você
nada.
Que tem que fazer, né? Você que tem que pegar seu dinheiro e guardar pra uma situação de emergência.
Sim, e aí talvez, apenas talvez, eu não tenha esse autocontrole, porque na minha cabeça o mundo tá acabando. E agora realmente tá acabando, eu estava certa esse tempo todo. Você que tem dinheiro guardado na poupança, gasta.
Nesse último lugar que eu pedi demissão, foi por questões psicológicas mesmo. Não estava muito bem.
Gabriela ficou doida.
Fiquei doida. E aí, pouco tempo depois, eu investi e abri uma empresa que é essa aqui que está funcionando. No caso, que é...
Deu certo.
De produção de podcast.
Me contrata.
E, pô,
isso é ótimo.
Fica tranquila, pagando as contas, já abro as vagas. E aí, essa situação, tipo, eu tinha noção de que agora... O problema era todo meu. Estou muito mais feliz, porque de todos os empregos que eu tive, hoje é o que eu mais me sinto completa, muito mais feliz em estar produzindo e tudo mais. O senso de responsabilidade muda, então se alguma coisa der errado, é a minha conta que vai deixar de ser paga. Então, tipo, isso é muito mais claro. E ao mesmo tempo você tem liberdade. Então, tipo, não é que é melhor ou pior, entendeu? É a sua prioridade. Eu tive esse privilégio e essa oportunidade de poder investir em alguma coisa que eu gosto.
Uhum.
Que já é uma coisa difícil. Mas quem não tem essa opção de, meu Deus, eu vou largar tudo pra fazer o que eu gosto. Não é simples assim, né?
Não.
Então a gente tem que entender de todos o que que muda no empreendedorismo, num PJ, numa carteira assinada, qual que é a diferença entre eles, pra também a gente ter pelo menos qualidade de vida, né?
Sim, é uma coisa muito importante essa, que assim, mesmo que você se dedique muito, você largar um emprego seguro e sair pra correr atrás dos seus sonhos, pode dar errado.
Sim.
E acontece, porque o capitalismo é cruel. O seu sonho pode, na verdade, ser bem ruim financeiramente falando. E aí pode ser algo que não dá pra você sustentar. Então é bom você pensar isso antes de largar tudo e xingar seu chefe.
Pois é. No meu caso foi bom, porque eu não larguei uma coisa por causa de outra. Eu larguei porque tava doente, pretendia até voltar, assim, pro mercado de publicidade. E aí nesse tempo eu tive essa oportunidade que, tipo, ou era ali ou não era nunca, sabe? Aí eu falei, cara, vou arriscar.
Certo.
É, tá dando, mas a gente sabe que tudo tem o seu tempo.
Nunca se sabe, né?
Nunca se sabe dia de amanhã. Andréia, nessa área de farmácia, como que funciona esse processo de estou desempregada, preciso aproveitar esse meu tempo pra sair na frente aí nesse ranking do mercado?
Então, eu acho que em toda empresa privada é da mesma forma. Precisa de quem indica e do seu currículo. No primeiro estágio que eu consegui foi porque uma menina me proporcionou, ela ia sair de lá e precisava de alguém pra ficar no lugar dela, então ela me colocou lá. E depois disso eu fui promovida de carteira assinada, e aí depois fui desligada por, né, enfim. Aí depois disso eu fui pra uma farmácia de manipulação, que foi um médico que eu conheço que me indicou. E aí eu consegui ir lá, mas não deu muito certo. Eu com a chefe, acabei saindo. Aí eu fui pra uma outra farmácia de manipulação que, pra ser honesta, não sei de onde que eles tiraram o meu número. E aí me chamaram, e aí eu fui, e aí depois não quiseram me liberar pra uma aula que eu tenho de manhã, daí tive que sair. E aí agora estou aí.
E a gente sabe que essa questão de processo seletivo também, ela costuma ser muito cruel, né? Eu posso estar sendo injusta.
É horrível.
Eu posso até estar sendo injusta com muitos profissionais de RH que fazem seu serviço direitinho e tal. Mas a gente sabe que a grande parte, assim, não colabora. A gente vai lá, dá entrevista, a gente se mata, a gente falta, às vezes, no atual emprego. Ou investe, gasta uma grana ali, seja em... nesse dress code que o pessoal inventa e, sim, enfim, outras coisas. E você não recebe um mínimo feedback do porquê que você não foi chamado.
Né? E às vezes nem o feedback de que você não foi chamado é tipo, a gente entra em contato e fica aquele silêncio pra sempre. Você vai e pergunta. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista e ela me disse, era 9 horas da manhã, ela me disse que até o final da tarde me dava uma resposta se eu ia ser chamado ou não. Aí eu falei, beleza, porque ela tinha mais gente pra entrevistar durante o dia. Aí eu falei, tudo bem. Daí chegou ontem de noite, ela não tinha falado nada. Eu falei, às vezes ela ficou ocupada e tal. Daí eu mandei mensagem hoje de manhã e ela, a gente entra em contato e, tipo, ficou por isso. Então, não sei se ela vai me chamar, muito provavelmente eu acho que não, né? Mas se chamar, tamo aí. Mas é muito ruim, é tipo... é literalmente cruel, porque você não sabe se você continua procurando e envia seu currículo, exato, pra outros lugares, ou se você ali vai dar certo, então você não precisa mais desse ficar mandando currículo e pedindo indicação, porque infelizmente é assim que a maioria das empresas funcionam, ou você tem alguém pra te indicar, ou a prioridade vai ser outra pessoa.
Exato, e eles não consideram o quanto isso faz mal mentalmente pra pessoa que tá esperando. Sim. Você, assim, tem situações que você fica meses esperando uma resposta. Não é esperando, tipo assim, só pra formalizar. Você fica realmente naquela expectativa de que vai dar certo e deixa de procurar novas coisas, igual você falou.
Sim.
Perdendo um tempo da sua vida por conta de um sistema, de um processo que poderia ter sido muito mais simplificado, né?
Podia ter falado na hora.
Você lembra de ter recebido algum feedback desde que você começou a procurar emprego?
Teve uma vez que eu achei, tipo, muito humano, talvez, da parte da empresa. Eu fiz um processo seletivo, mas o horário de trabalho deles era 12 por 36. Daí não batia com a minha faculdade e tal, acabava que não dando por causa da minha faculdade. Daí eles me ligaram e falaram que, tipo, não ia dar pra ser eu. Falaram o motivo e tal, explicaram, mas me desejaram boa sorte. Então, tipo, mano, por que toda empresa não faz isso, sabe? É super de boa, é muito melhor, porque daí a pessoa sabe que ela não vai ser chamada e começa a procurar outras coisas, sabe? Muito melhor do que ficar enrolando e aí a pessoa fica naquela expectativa e tal. Eu acho que se eu não fizesse terapia há tanto tempo, muito provavelmente eu tava surtando já.
Nessa questão de... que eu falei, eu não passei por esse momento de desemprego e tal, mas o que eu já recebi de não, até eu chegar no meu primeiro emprego ou quando eu queria mudar, por situação de ser longe, de ver que não tava valendo a pena... é surreal quanto de não você recebe.
Você recebe.
E não tem problema você receber não se você souber o motivo. Eu nunca, sim, soube os motivos, assim, sabe? E teve uma vez, gente, que eu fui fazer uma entrevista. Eu não lembro qual... era pra estágio em marketing de alguma loja, assim. E aí eu fui, era muito longe. Era tipo assim, eu morava na zona sul de São Paulo e eu fui pra Osasco, assim. Era tipo uma hora e meia, assim, de transporte público sem trânsito. Aí eu cheguei lá, eu era a única menina, tinha eu e mais 6 meninos, todo mundo super arrumadinho lá. E aí eu lembro que na entrevista ela tinha alguns requisitos, como você tinha que estar no mínimo em algum semestre lá da faculdade, ter inglês intermediário, saber Photoshop, um monte de coisa. Aí eu fui lá e tal, e aí tinha dois sofazinhos, ficava 3 de um lado, 3 do outro, e a moça foi chamando um de cada vez. E aí você fazia uma prova, você conversava com ela em português, depois conversava em inglês, e aí depois acontecia alguma coisa. O que que acontecia nessa coisa? Algumas pessoas subiam pra uma salinha, e outras pessoas ela cumprimentava e falava, a gente te dá uma resposta. Eu fui uma das pessoas que ficou no, a gente te dá uma resposta. E eu achei mais cruel ainda do que em outra situação que você vai lá e fala. Por quê? Você vê metade do grupinho que tá ali subindo pra alguma coisa que você não sabe o que é. E vocês são os dois parceiros ali indo embora.
Indo embora.
E você fica, por quê?
Que
sabe?
Resposta, minha filha.
Gente,
fala
que
aí,
cruel.
Irmão. Sim, é muito cruel.
É da ladeira abaixo.
Espero nunca precisar procurar emprego.
É assim, é então, horrível. Tipo assim, você fica, você se sente pior ainda, porque você tá ali...
Qual que é o problema comigo, tipo...
É, e nunca recebi resposta. Óbvio que nunca recebi resposta.
É horrível.
Não sei por que que eu não passei, aonde que eu fui mal. Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui não sei o que. Ah, nossa política é Sim. assim, tá. Mas enfim, né? Bom, agora, Andréa, faça o seu resumo. O que você escreveria na sua introdução do LinkedIn? Venda o seu peixe para as pessoas que estiverem ouvindo, que souberem de vagas, para poder ajudar você nessa jornada.
Eu sou uma pessoa muito competente.
Podcaster.
Sou muito organizada, eu tenho meio tiquezinho, gosto
Gente,
de tudo organizada.
Gente, ela é o hobby dela é arrumar a casa, entendeu?
Qual o seu maior defeito?
Eita.
Eu sou perfeccionista.
Eu não sei, eu sou uma pessoa que gosta de aprender e aprendo rápido. Então, me contratem, por favor. Obrigada.
Se você for da área da saúde.
Mas se não for, também tá tudo bem, porque eu quero casar, né? Então, pedir dinheiro.
Ah, tá bom.
Você quer casar? Esse é o objetivo?
Lógico, divido.
Que fofo.
Se alguém quiser não contratar a Andréia, mas simplesmente mandar dinheiro pra ela, é só entrar em
Aceita
contato.
Aceita também.
E pra entrar em contato com a Andréia, como faz, Andréia?
correia.andreia@outlook.com Correia com dois R's e André com I.
É muito profissional, gente.
Nossa, né?
É o que é.
É o mais profissional.
Viu, gente? Eu sou muito profissional. Me contratem.